Às vezes nós encontramos na palavra de Deus alguns exemplos que estão até meio escondidinhos da graça de Deus em restaurar também uma alma. Nós encontramos exemplos de disciplina, exemplos de exortação, e às vezes nos esquecemos também dos exemplos de restauração, que são importantes, porque Deus é um Deus de restauração, né, que quer que os seus estejam sempre na sua presença. E aqui nesse trecho, ele começa falando de uma notícia, dando uma notícia triste, né? E ela vai ter desdobramentos depois. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João, ele aparece no capítulo 12 de Atos, no versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então Maria, a mãe desse João Marcos, era quem recebia a igreja na sua casa. A assembleia provavelmente se reunia também na casa de Maria, da mãe de João Marcos. Mas aqui nós vemos que ele saindo então junto na obra para acompanhar Paulo, ele se aparta deles no versículo 13 e volta para Jerusalém. Não fala aqui o motivo. Quando a gente vai no capítulo 15 de Atos, nós vemos que isso deixou sequelas. Atos capítulo 15, versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, porque Barnabé era parente de João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eu já ouvi irmãos falarem que esse atrito que houve aqui, né, porque a Barnabé, aparentemente inclinado pelas suas relações de parentesco com João Marco e não exatamente guiado pelo Espírito, queria levar João Marcos. E há uma divisão aqui entre eles. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Paulo vai para Silas, com Silas, e Barnabé vai para Chipre levando João Marcos. E uma das explicações que eu já ouvi é que daqui para frente não se ouve mais falar de João Marcos, mas só se ouve falar de Paulo e Silas e não de Barnabé e João Marcos, que seria por razão dessa falha de João Marcos lá atrás no nosso capítulo 13, e depois, que depois deu essa discussão aqui no capítulo 15. Porém, às vezes, eu particularmente, né, tinha ficado com uma impressão ruim de João Marcos. Como quem diz, puxa, ó, perdeu a vida, né? Deixou de ser útil nas coisas de Deus. Nunca mais vamos ouvir falar dele aqui em Atos. Em Atos, não. Não vamos ouvir falar dele. Mas vamos ouvir falar dele. Porque Deus é um Deus que restaura também. Como é o caso daquele homem de 1 Coríntios 5, que nós o encontramos provavelmente em 2 Coríntios, eu não me lembro o capítulo, quando há uma restauração e parece se referir a esse homem. O caso também com João Marcos, ele certamente foi restaurada a confiança de Paulo nele. e foi restaurado o relacionamento que ele tinha com o apóstolo Paulo. João Marcos não era um apóstolo. Quando a gente abre lá em Colossenses capítulo 4, nós encontramos Paulo escrevendo essa carta da prisão. Eu não sei exatamente a ordem dos eventos aqui, eu não sei quando teria sido escrita essa carta, não sei se é antes de acontecer isso que é narrado aqui em Atos 13, ou é depois, mas de qualquer maneira, no versículo 7, Paulo fala, Colossenses 4, 7, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Aqui nós vemos Paulo encomendando João Marcos. É claro que se ele fosse uma pessoa não digna de qualquer confiança ou estivesse numa situação ruim, Paulo não iria encomendá-lo aos irmãos para que fosse recebido. E é o que nós vemos aqui, um voto de confiança, né? Uma coisa positiva. Lá em Filemon, também no versículo 24 de Filemon, nós encontramos outra vez João Marcos. Versículo 23, primeiro, Filemon só tem um capítulo, versículo 23. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui Marcos é nomeado entre os cooperadores de Paulo. E finalmente lá em 2 Timóteo 4, e essa sim, a gente sabe que foi a última carta de Paulo, então certamente isso aqui foi depois, foi já às vésperas de Paulo ser morto. Ele está preso também, escrevendo a segunda epístola a Timóteo. No capítulo 4, ele fala de alguns que o deixaram, no versículo 10, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Crescente, para Galácia. Tito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Me é muito útil para o ministério. Que notícia boa essa, né? A gente vê um que, em um determinado momento da carreira dele, junto com o apóstolo, ele, por algum motivo, falhou nas expectativas desse apóstolo em trabalharem juntos. Mas que no fim da sua vida, Paulo pode dar esse testemunho de que ele era muito útil. E se a gente ainda, vamos dizer assim, duvida, né, da utilidade de Marcos, é só nós lembrarmos que ele depois escreveu o Evangelho de Marcos, que é provavelmente é a autoria desse mesmo João Marcos que nós vimos aqui nessas passagens.
Em Romanos capítulo 10... versículo 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Nós vemos no nosso trecho, depois de muito tempo, essa Antioquia aqui era da Pisídia, eu também não sei onde fica, não era aquela mesma Antioquia onde os discípulos foram chamados de cristão. Nós vemos que a lição da lei Isso aqui já é depois da conversão de Paulo, do lado de Saulo. Continuava-se ainda a lei e os profetas. Eles se reuniam, então, os judeus, para ler ainda a lei e os profetas. E o evangelho precisava ser falado. E o evangelho precisava ser anunciado. A palavra fala lá em Isaías, como crerão se não ouvirem? Mas Deus dá aqui, então, nós vemos que Paulo fala, a primeira oportunidade de todas, e em todos os momentos, em todas as situações, os judeus vão ouvir a palavra. Como eles ouvem aqui, através do apóstolo Paulo. Vai ouvir todo o evangelho, toda aquela história parecida com Estevão, lá um pouquinho, né? Parecido com o que Estevão falou em Atos 7, com alguma semelhança, e vai falar também da ressurreição de Cristo. E nós vemos que a hora que saem da sinagoga, vamos ver, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Obviamente, esses gentios parecem que não estavam na sinagoga quando Paulo discursou, né? E depois eles vão ouvir, depois, seguindo a ordem, né? Como Paulo fala aqui, era mister que primeiro se vos fosse falado a vós. Então os judeus ouvem mais uma vez, e depois os gentios. Palavra forte, né, para os judeus no versículo 46: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. A palavra é forte. Não vos julgais dignos da vida eterna. Aqueles que tinham a própria palavra de Deus em suas mãos, eles foram julgados como não dignos da vida eterna, que a eles estava encomendado, né? Nós vemos aquele trecho de Jesus lá que os judeus pedem para que ele vá curar o servo do centurião, é isso? E eles dizem para Jesus: é digno de que o Senhor faça esse favor para o centurião, porque ele nos construiu a sinagoga. Mas a palavra do centurião, que ele manda falar para o Senhor Jesus através do seu servo, é que não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizei uma palavra e meu servo sarará. Essa dignidade aqui é sentida, né, de coração por aquele centurião, da dignidade da presença do Senhor, da dignidade de quem era aquele homem, não foi sentida aqui por aqueles que eram judeus. Não está se falando nem a respeito dos gentios, aqui está falando a respeito dos próprios judeus. Eles mesmos se voltaram contra a própria palavra, que estava escrito, né, aos pais. Eles se levantaram para ler a lei e os profetas, eles sabiam tudo bem, né? Mas não foram achados dignos da vida eterna. E Paulo exortava aos que criam para que continuassem o quê? Na lei? Na leitura da lei dos profetas? Onde está? Versículo 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então, aqueles judeus que antes se reuniam para ler a lei e os profetas, agora eles tinham que permanecer na graça de Deus. e Deus, né? E Deus movia o coração. 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Era mistério que eles ouvissem, né? Era mistério que eles rejeitassem a palavra também. Cegou-lhe os olhos, tapou-lhes os ouvidos para que não ouvissem, né? Mas eles tiveram que ouvir. Eles ouviram, né? E muitos creram, muitos dos judeus creram. E muitos dos gentios, havia mais alegria entre os gentios do que os próprios que tinham a lei e os profetas. Daqueles que se julgavam dignos do que? Da justiça da lei. E eles estavam sendo exortados agora a que permanecessem na graça, não mais na justiça que vem da lei. Nós não tivemos a lei aqui. Nós somos gentios dentre os cristãos, não é? Podemos falar assim. Nós não somos judeus convertidos, nós somos gentios convertidos ao cristianismo. Nós não tivemos a lei, nós passamos direto para o cristianismo. E esses gentios lá de Antioquia, que antes talvez fossem até proibidos de entrar na sinagoga, agora estavam festejando, estavam alegres, estavam podendo acreditar naquela palavra e estavam se regozijando. Às vezes nós ficamos pensando, prego falo ou não falo do evangelho para essa pessoa? Às vezes fica essa dúvida, né, com a gente. Falo ou não falo? Espero ele dar uma deixa para que eu possa falar do evangelho, dou um folhetinho. Às vezes a gente sai sem falar nada, né? Mas nós vemos que aqueles que ouviram e creram estavam já ordenados para a vida eterna. Nós entramos aqui na eleição, né? Não é o nosso assunto aqui, mas se a gente não falar, né, se a gente perder a oportunidade, Deus vai arrumar uma outra pessoa, ele vai ouvir de uma outra pessoa o evangelho da salvação, se ele for um dos eleitos. Realmente, às vezes nós ficamos preocupados de ter perdido aquela oportunidade, né? A gente deixa passar, deixa escorrer pelas mãos assim. Mas Deus, se a gente não fizer, Deus vai fazer através de um outro meio, né? Para que ele ouça a palavra e para que ele se converta. A palavra do Senhor não volta vazia. É o que nos fala a palavra. Ainda que ela seja dita, aonde quer que ela seja dita, por quem for que ela seja dita, ela não vai voltar vazia, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Assim como a chuva desce e cai na terra e faz a obra que ela tem que fazer, que é da vida à planta, embora a gente não veja isso, né? A gente vê a água cair, mas ela cumpre uma função importante. Importante, não, essencial para a vida, né? E assim é a palavra de Deus. Ela não vai voltar vazia. Ainda que Paulo falasse para uma multidão, nós vamos ver lá em Atos 17, num Areópago, em Atenas, ele estava lá falando, a palavra do Senhor estava sendo dita. Evangelho, ressurreição, Cristo morreu, Cristo vai voltar, né? Muitos falaram, o que diz esse paroleiro? O que esse homem está falando? Que nova doutrina, que raio de coisa é essa que ele está falando? O que parecia um absurdo para alguns, a palavra de Deus estava fazendo efeito em outros. Nós vemos no final do versículo do capítulo 17, Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. A palavra de Deus vai fazer o seu efeito. E Paulo não sabia para quem que ele estava dizendo. Nós não podemos dirigir a palavra a uma pessoa. O evangelho, né? Quando nós pregamos o evangelho aqui, nós dirigimos o evangelho para a plateia, para todos que estão ouvindo. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Deus conhece o coração de cada um que está ouvindo aqui, né? Se ele vai crer, se ele não vai crer, se ele está crendo, se ele está desprezando a palavra, se ele está desprezando a Cristo, Deus sabe tudo. E nós temos que falar, não importa, né? Nós temos que falar. A nossa função é falar do Evangelho. A função de Paulo era falar do Evangelho.